por dentro do turismo.
Olá, tudo bem, ouvintes? Sejam bem-vindos ao nosso programa sobre turismo. Sou a professora Graziele, junto comigo hoje a professora Karen, e nós vamos conversar sobre o turismo religioso. Nós tentamos separar aqui por temática e em cada semana vamos conversar um pouquinho sobre uma prática de turismo, quais são as características dessa prática de turismo, os principais destinos, contar um pouquinho sobre a experiência de vivenciar essa prática específica do turismo religioso. E a professora Karen vai começar contando um pouquinho, eu vou pedir, professora, para você contar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre a sua experiência. Conta para a gente como que foi a sua experiência com o turismo religioso, qual foi a motivação principal, né, para essa prática, o destino escolhido. Vamos ouvir um pouquinho a professora Karen a respeito da experiência dela.
Tudo bem, pessoal? Então, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, né? Como a professora Grazi comentou, hoje o nosso tema é turismo religioso, né? Então, eu tenho formação em turismo e atualmente estou fazendo doutorado em teologia e estou cursando a graduação em ciências da religião. Então, é a minha praia essa parte, né, de turismo religioso, é um tema que eu gosto bastante de comentar, né? Então, como é que é essa questão da experiência, né? Porque, normalmente, quem pratica o turismo religioso, ela tem algum interesse em relação a uma fé, né? Então, às vezes a gente acha que o turismo religioso, ele está vinculado, por exemplo, somente ao cristianismo. E não é isso, entendeu? Por exemplo, a gente tem aí cada vez mais pessoas que se interessam por religiões e filosofias, por exemplo, hinduístas, né, budistas, orientais, então que saem do Brasil ou de outros países, os europeus também fazem muito isso, e vão para outras localidades, assim, para ter experiências, assim, religiosas, né.
É até legal você comentar, professora, porque a religião é um dos pontos da evolução do turismo, falando um pouquinho sobre a parte teórica lá da fundamentação do turismo e contando um pouquinho para o nosso ouvinte sobre a evolução histórica. Sim. Do turismo, a religião é um marco muito importante, especialmente a fé cristã, né?
Exatamente.
Porque anterior aos Jogos Olímpicos e tudo mais, foi a maior movimentação, o fluxo turístico naquela época, já a partir da Idade Média. Então, é importante a gente perceber também a influência já desse período, né, da evolução histórica do turismo.
Isso mesmo, prof. Na verdade, o turismo, ele tem um dos precursores, a própria religião, né? A religião movimentou o homem da antiguidade, né, da modernidade e da contemporaneidade. Hoje a gente tem um fluxo muito grande de pessoas do turismo religioso. É uma área que precisa ser valorizada e respeitada, né, porque é uma área que traz um retorno financeiro muito interessante, mas também é uma área que a gente tem que tratar com bastante respeito e cuidado, né, porque se trata muito do fórum pessoal do passageiro, né. O turista, quando ele vai fazer o turismo religioso, ele se prepara, ele tem toda uma expectativa, né, de conhecer os lugares que para eles são sagrados, né? Conhecer, por exemplo, se a gente for falar aí do mundo árabe, né? Essa coisa do muçulmano ter que ir ao menos uma vez na vida para Meca, né? Ou o cristão, no meu caso, que sou cristã, católica, a minha experiência ápice foi quando eu fui para Roma. Meu sonho era conhecer o Papa. E eu conheci, foi muito legal.
Foi muito legal. Conta um pouquinho pra gente da experiência.
Então, foi muito legal, porque eu fui duas vezes para Roma. A primeira vez eu fui para a canonização do Papa João Paulo II e de João 23, né? Foi uma viagem que eu me organizei um ano antes, né? Me preparei para essa viagem. E aí, nós nos encontramos, nós fomos para Roma, e lá estava acontecendo uma peregrinação de católicos do mundo inteiro, assim, sabe? Então, Roma estava assim, super lotada de pessoas, e muitos, muitos católicos de inúmeras partes da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. E foi uma experiência muito forte para mim. Por quê? Porque como eu sou cristã e católica, visitar o Vaticano, ou, por exemplo, visitar o túmulo de João Paulo II, ou o local onde estava lá, por exemplo, São Francisco de Assis, quando você vai para Assis, que você desce, né, lá para o interior da Itália, é muito forte a experiência para quem tem fé, entendeu? Não é...
Naquele...
Nossa, muito forte. É, você, por exemplo, eu que sempre fui muito devota de São Francisco de Assis, aí você entra lá na Basílica e aí você vê as roupas originais dele, né? Você vê a Cruz de São Damião, que conta na história de Francisco, que ele fez as suas orações e é uma cruz enorme. Então você vê a Porciúncula, né? Que é um local, era uma igreja bem pequenininha, onde ele conta na história de vida dele que ele recebeu o chamado de Deus, né? Então, conhecer esses locais, para quem tem uma experiência de fé, não é somente conhecer um atrativo histórico, é uma experiência pessoal muito forte, né? E foi muito legal quando eu fui na canonização de João Paulo II, porque eu não esperava que tanta gente fosse, entendeu?
E aí tem aqui toda a questão da troca cultural, né?
Totalmente.
Todas as pessoas
isso.
com o mesmo objetivo,
sim.
naquele mesmo momento ali, naquele destino, com a mesma intenção.
Isso mesmo, com a mesma intenção, com o mesmo desejo de participar da canonização. Então foi assim, tinha muitos poloneses, claro, né? Porque o Papa João Paulo II era polonês, tinha muitos alemães, muitas pessoas de todos os lugares. E as pessoas, mesmo assim, por exemplo, às vezes eu via as pessoas conversando no metrô, né, não falavam o mesmo idioma, entendeu? Mas conseguiam se comunicar porque tinham coisas em comum em relação ao mesmo objetivo, né? Aí, essa foi uma experiência muito legal. Quem tiver experiência de ir para a Itália e conhecer Assis, que é uma cidade medieval, vale muito a pena, entendeu? Porque lá, Assis respira Francisco de Assis e Santa Clara, que são os dois modelos de pobreza evangélica, né? E é um lugar de peregrinação também, que vão muitas pessoas. Essa região específica de Assis, não vão só católicos, pessoas de outras denominações religiosas que respeitam muito a vida e a biografia de Francisco de Assis, frequentam, vão conhecer o lugar, né? Aí, a segunda vez que eu fui para Roma, foi no encontro da comunidade que eu participo, da comunidade Shalom. E aí, nós fomos para fazer uma audiência privada com o Papa Francisco, né? Então, foi também uma viagem organizada, mais ou menos com um ano de antecedência, em comemoração ao aniversário da fundação da comunidade que eu participo, né? E aí a gente foi para essa audiência e foi um momento, assim, muito emocionante, né? Porque aí, nesse momento, a gente teve o Papa só pra gente, né? Então a gente foi, tipo, num auditório, assim, sabe? E aí, quando ele entrou, assim, foi... Ah, brasileiro, né? Porque todos, a maioria, nós éramos brasileiros, né? Foi feita uma festa muito grande quando ele entrou. E aí ele conversou com a gente em espanhol, né? Falou da comunidade. E ó, o que o Papa Francisco é, que a gente vê na televisão, ele é pessoalmente também. É uma pessoa muito gentil, muito agradável, muito amoroso, assim. E também, é como eu disse, para uma pessoa comum, talvez que não tenha, não seja cristão, não seja católico, não tem o impacto que teve para mim, porque eu tive essa experiência. Para mim é uma liderança, né? Enfim.
É importante a gente comentar
importante.
Sobre isso, porque o turismo religioso é uma das práticas de turismo que mais impactam economicamente, né? Se a gente for colocar isso estatisticamente falando, é uma prática de turismo que tem poucas intervenções, porque é um público bem selecionado,
sim.
né? E que vai com uma finalidade de intelectual e de intuitiva, de alimentar uma prática... muito intuitiva mesmo, né? Interior e tal. Então, ela não vai com o princípio de trazer algum prejuízo ao lugar, né?
Na verdade,
um movimento interno do que externo. Então, é uma prática de turismo branda nesse sentido e que gera pouco impacto. Mas também traz um benefício econômico de grande importância.
E é um turista que traz muito essa coisa da admiração, entendeu? Então, ele não tem muito esse hábito, assim, de ah, eu vou tirar um pedaço e levar embora, entendeu? Tudo é muito, assim, tudo tem que ser muito respeitado, muito valorizado, entendeu?
Perfeito, é uma característica desse público mesmo,
exatamente. E aí, hoje em dia, os atrativos e os roteiros turísticos, né, eles têm sido organizados por agências especializadas em turismo religioso, né? Então, a gente tem agências, por exemplo, aqui em Curitiba, né, no Paraná, nós temos agências especializadas, né, que acompanham os grupos. Aí a gente tem um grupo sênior, que são grupos de pessoas, assim, que já se aposentaram, que já criaram seus filhos, né, e que agora para vão realizar os seus sonhos, né? Então, viajam para Jerusalém, viajam para Roma, no caso dos cristãos, né? Aí nós temos os outros, de outras denominações religiosas, que viajam para outros países e outras localidades, né?
E até legal da gente comentar que tem vários destinos turísticos espalhados pelo mundo todo, que tem o apelo do turismo religioso e que são classificados como turismo religioso, como, por exemplo, o Caminho de Santiago
de Compostela, é verdade.
Não necessariamente existe uma devoção da religião,
não,
né?
É.
Mas existe um caminhar, um trajeto de espiritualidade, onde o indivíduo entra em contato com ele mesmo, né? Num autoconhecimento. E essa prática de turismo religioso, ainda aqui no Brasil, apesar de nós sermos uma sociedade, a sociedade brasileira ainda com maior característica católica, a gente tem pouco aproveitamento, vamos colocar dessa forma, né? Perto do que o volume de católicos que a gente tem e das possibilidades de desenvolver o turismo religioso, né? Então, além dos nossos clássicos exemplos aqui de Aparecida, em Santa Catarina, na região norte, né?
O Sírio, de Jerusalém.
De Belém.
É isso.
E na região Nordeste também, né? Que é muito,
Padre Cícero, né?
Que é muito Jazeiro. Forte, exato. Mas a gente ainda tem outras potencialidades, né? Então, por exemplo, na região do Distrito Federal, a gente tem próximo a Brasília vários lugares que são referência mundial por conta desse momento de espiritualidade, de meditação, né? Então, vejam, é importante a gente destacar também que o turismo religioso não necessariamente está relacionado a uma prática religiosa, mas sim ao autoconhecimento. Existem também essas potencialidades que podem ser trabalhadas dentro do turismo religioso, né? Então, uma localidade pode desenvolver...
Santiago de Compostela é esse exemplo que você deu, né? Que é um lugar, assim, muito mais de autoconhecimento e de reflexão sobre a própria vida do que necessariamente o vínculo de uma fé, né?
Exato.
Muita gente faz o trajeto para refletir sobre a sua história de vida, né? Sobre o seu presente, o passado, o futuro, né? Tanto que o Caminho de Santiago é um caminho até bem ecumênico, assim, pessoas de todos os tipos passam por lá. É um bom exemplo mesmo de...
E aqui na América do Sul, por exemplo, né? Machu Picchu, que tem todo esse apelo cultural também, tem muita gente que vai com essa finalidade de autoconhecimento, de peregrinação, né? Entrar em contato, fazer o caminho de uma forma mais solitária,
sim,
né? Então,
sim.
Vejam, são potencialidades, né? Possibilidades da fé humana mesmo, né? Mas desse resgate, dessa busca pelo eu, pelo interior, de compreender, de desenvolver a autoestima e tudo mais. Então, são características, professora Karen, até, por favor, eu gostaria de te ouvir tua opinião, são características de uma sociedade que vem buscando esse autoconhecimento.
É verdade.
Né? Talvez pela característica da sociedade muito conectada e tudo mais, faça com que haja esse distanciamento, né? Possibilite esse distanciamento maior e muitas vezes os destinos turísticos vêm para contribuir para esse autoconhecimento, momento de se isolar, de entrar em contato com você mesmo, de se conhecer. E aí o turismo pode ser um potencializador, né?
Com certeza, pode oportunizar. Com certeza. Na verdade, o que ocorre aí com o turismo é que ele oportuniza a pessoa, muitas vezes ela se surpreende com a experiência que ela tem a partir de uma viagem que ela vai fazer, sabe? Por exemplo, isso que você falou, assim, as pessoas estão muito conectadas, né? E aí gasta-se muito pouco tempo em fortalecer os vínculos, né? Então, a gente está vivendo aí numa sociedade, e aí não sou só eu que digo isso, né? Mas os especialistas, que são os filósofos, os teólogos, né? Os psicólogos, que estudam essa área, eles falam que o indivíduo de hoje vive cada vez mais um maior vazio existencial. Ou seja, ele não sabe por que ele existe, ele não entende qual é o papel dele dentro da sociedade, entendeu? Então, ele acaba não tendo uma noção do que esperar para o futuro, porque ele não consegue construir as relações dele sociais, emocionais ao redor dele, né? E aí, as viagens de turismo religioso, elas dão essa chance para a pessoa se autoconectar, entendeu? Se perceber como indivíduo. Por isso que tem tanta gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Quer ver? Eu poderia citar vários exemplos, mas vamos supor, pessoas que vão para a Índia. Né? Tem pessoas assim que vão, são pessoas de altos executivos de empresas, né, internacionais, vivendo uma pressão muito grande, aí vão para a Índia, têm um contato lá com a religião do hinduísmo e voltam transformadas, entendeu? Assim, querem mudar completamente a sua forma de ser, porque o impacto da viagem e da experiência mística que acontece naquele local muda muitas vezes a mentalidade e a vida de uma pessoa, entendeu? Então o turismo tem um papel assim de transformação na vida da pessoa, né?
Com certeza, é bem bacana esse, a gente parar para pensar nessa força, nesse impacto. Não que o turismo seja o provocador, mas é sim um canal, né?
Sim.
É um meio facilitador para que a pessoa também se desconecte e entre em contato com esse eu, tenha essa promoção de um autoconhecimento. E aí o turismo religioso tem uma aliança muito forte, né? Muito íntima com essas relações todas.
E aí eu queria trazer um exemplo aqui, que muitas vezes o turismo, ele, além dele trazer esse impacto transformador, ele contribui para que a gente possa aprender com a vida do outro, né? Então, um exemplo que eu vou trazer para você é da Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu em 2013, aqui que foi no Rio de Janeiro, né? Que eu também participei. E, o Rio de Janeiro ficou assim, nem no Réveillon, o Rio de Janeiro ficou tão lotado quanto no período da jornada, né? E na época, também vieram pessoas do Brasil e do mundo inteiro, né? E aí eu me recordo que o governador do Rio falou assim que ele nunca tinha experimentado tantas pessoas juntas e que se respeitavam tanto. Então, assim, que na verdade, ele comentou assim que as pessoas que vinham para o Réveillon deveriam aprender com aqueles jovens do turismo religioso que não jogaram lixo nas ruas, que não jogaram garrafas, que respeitaram a cidade, que ele ficou muito impactado com o perfil. Então, no turismo religioso, como você havia comentado, também existe um perfil, né? E normalmente é um perfil muito interessante de se trabalhar, né?
E para a gente encerrar, eu gostaria de conversar um pouquinho, professora, sobre os destinos. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, Nova Trento, em Santa Catarina, né? No Vale do Itajaí, que é um santuário que vem crescendo, né? O número de visitantes vem crescendo e aí gera todo um turismo em volta daquela região ali no Vale do Itajaí, que acaba proporcionando o desenvolvimento também de outras regiões próximas e até de outros atrativos que estão ali vinculados dentro da cultura germânica, cultura italiana, onde está inserido ali o santuário. E aí, aqui também, né, no Brasil, nós temos, é claro, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né, que recebe um número grande de turistas, de visitantes, de excursionistas diariamente.
São cidades que vivem do turismo religioso, né?
Perfeito.
Aparecida.
Perfeito, são cidades que vivem do turismo religioso. E para você que se identifica com esse tema, é legal também de colher as informações, né, na quantidade de igrejas que nós temos, né, o próprio o Brasil todo, ele é favorecido, né, pela prática cristã e principalmente a católica. Então tem muitas igrejas, muitos santuários que ainda são pouco conhecidos.
Isso, pouco conhecidos, que têm potencial turístico, né? E aí, quem está escutando o programa pode achar assim, mas eu não me identifico com turismo religioso porque eu não tenho religião. E na verdade não, entendeu? Na verdade, você pode trabalhar numa agência, numa operadora, numa empresa de turismo religioso, numa pousada. O importante é você ter essa amabilidade, né? Esse profissionalismo de entender o perfil do turista, né? Por exemplo, esse que vai para Nova Trento, esse que vai para Aparecida, entender entender as suas necessidades, os seus desejos, e aí conseguir fazer um roteiro adequado para esse passageiro, né?
Muito bem. É legal da gente perceber também, e eu quero chamar a atenção, de que a estrutura do turismo religioso, ela vem sendo debatida, discutida, né? Em termos governamentais, através de políticas de incentivo à prática do turismo religioso. Então, conselhos de turismo religioso vêm sendo formatados, fóruns de discussão para o incremento da prática do turismo religioso também vêm sendo aumentado, né? Essa discussão vem ganhando força dentro dos estudiosos do turismo, os especialistas do turismo, mas também destacar essa importância que a gente tem ainda de desenvolver novos produtos pro turismo religioso, né? Novos produtos turísticos. Acho que a gente tem muita potencialidade ainda a ser descoberta no nosso país. E falando de roteiros como o Caminho de Santiago, quantos outros caminhos e trilhas a gente poderia desenvolver dentro do nosso país, né?
Com
que
certeza.
Tem todo esse apelo e esse recurso religioso, essa devoção, as próprias manifestações culturais, né? As romarias, as procissões, tudo isso acaba envolvendo um turismo de eventos, mas também o turismo religioso.
E aí envolve outras áreas, né? A gastronomia, né? A hospedagem, né? A pessoa que faz o turismo religioso também visita outros atrativos, entende? Então, é uma área que você consegue abraçar outras áreas, né? Do turismo, que trabalham juntos, em conjunto, né? Então, é muito interessante porque, é como você comentou, professora, a gente tem muito potencial turístico religioso no Brasil, né? Muitos santuários, destinos e atrativos, né? Que podem, sim, ser inseridos num roteiro, né? E aí, o roteiro religioso, ele não precisa estar essencialmente só com atrativos religiosos. Aí, a gente a gente mescla, né? Coloca alguns atrativos culturais, né? Contanto que esteja dentro, como eu comentei, dentro do perfil desse passageiro, desse turista.
E aí a gente comentou de vários santuários e alguns destinos já bem sedimentados aqui no Brasil, mas ainda podem existir novas potencialidades, como a gente vem comentando aqui também. E aí você que nos ouve pode também relacionar essa prática a outras religiões, né, e criar novos roteiros.
Então,
por exemplo, os evangélicos que têm destinos turísticos também
é
sendo desenvolvidos, né?
Com certeza.
Eventos religiosos que mobilizam uma cidade, um estado, um país,
sim,
então em volta dessa fé. Então buscar criar, já tem as características próprias desse perfil e buscar criar.
E é possível mesmo, é possível. Por exemplo, eu tenho amigos que são protestantes, né? E aí eles, por exemplo, eles vão para Nova York, né? E lá em Nova York tem uma igreja muito famosa chamada Hillsong United, que é uma igreja muito famosa pelas suas bandas. E aí eles criam, agora a gente vai para Hillsong, agora a gente vai pro culto do pastor tal, da tal igreja, church, né, da Bola de Neve, né? E agora nós vamos conhecer uma palestra. Eles também conseguem, porque lá é muito forte o protestantismo, né, nos Estados Unidos. Então, agora a gente vai, por exemplo, ver um coral evangélico. Então dá para fazer coisas muito legais, com certeza. É só conhecer a denominação e se aprofundar nela, né?
E se apropriar dessa denominação e dessa fé para entender um pouquinho, né? E criar novos produtos a partir disso. Então, vejam, pessoal, não é necessário grandes investimentos, né? É necessário que a pessoa esteja vinculada, que tenha apropriação com essa fé, com esse trato religioso, vamos colocar dessa forma, né? E aí, a partir daí, sim, conhecer destinos ou espetáculos ou momentos, né? Criar oportunidades de visitação para esses destinos ou para essas situações que ainda não existam. Mais algum comentário, professora,
sobre o
turismo religioso? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha desfrutado. Nós temos vários destinos religiosos de renome em todo o mundo, né? Portugal, na França,
Arábia
Saudita.
Posso falar uma coisa rapidinho?
Claro.
Por exemplo, a experiência que a gente teve recentemente do incêndio de Notre Dame, entendeu?
Uhum.
Que é um exemplo muito típico. É um destino, é um atrativo religioso numa cidade muito turística, né? E que recebeu uma contribuição financeira de quando ela foi incendiada, não só de católicos, entendeu? Mas de uma série de pessoas que têm um vínculo com aquele atrativo, né? Então, não necessariamente, se existe um atrativo religioso, histórico numa localidade, ele vai estar vinculado somente às pessoas que praticam aquela religião. Não, porque às vezes aquele atrativo ele é tão forte para aquela sociedade que tem um valor também emocional para outras pessoas, entendeu?
Com certeza. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa sobre o turismo religioso e também que se sintam motivados a uma prática religiosa, né? E também não só vinculada à religião, mas também ao alimento, ao cultivo do eu interior, da fé, que fazem com certeza um movimento diferenciado para toda a sociedade. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Obrigada, professora Karen.
Obrigada,
até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.